numa corrida de revezamento, o momento de maior tensão na arquibancada não é a largada.
Com certeza não.
Não é a linha de chegada e, tipo, não é nem a velocidade pura dos corredores na pista. O momento exato em que as medalhas de ouro são ganhas ou perdidas, sabe, o ponto em que todo o estádio prende a respiração, é a passagem do bastão.
Nossa, sim, é ali que tudo se define.
Pensa bem, se o primeiro corredor for o atleta mais rápido do planeta e bater o recorde mundial no trecho dele, mas o bastão cair no chão de forma desajeitada na hora da troca, bom, a corrida inteira acaba ali mesmo.
É, porque o segundo corredor tem que frear, voltar, abaixar para pegar o tubo do chão.
Exatamente, a essa altura a concorrência inteira já passou. Beleza, vamos desvendar isso porque é incrível como essa dinâmica é a metáfora perfeita e até cruel para o que acontece todos os dias nas operações comerciais.
Muito cruel, de verdade.
Pois é. Então, boas-vindas à nossa audiência, mais uma imersão detalhada nas nossas fontes e já vamos cravar logo de cara o nosso terreno. Este é o episódio 6 da série WhatsApp, do disparo ao ciclo de vida, no portal Lead Lovers 2026.
Isso mesmo. A passagem do bastão é onde a engenharia do sistema é testada na realidade implacável da operação.
E o que nos traz diretamente àquela pergunta central de 60 segundos que sempre guia a nossa análise, né?
Exato. A pergunta de hoje é a seguinte: em que momento a conversa precisa sair da automação e o que o atendente recebe junto para não ter que recomeçar do zero?
Essa é a grande questão.
E a resposta, de forma imediata e direta, é que esse quando ocorre no instante em que o portal já deixou tudo pronto e a gente recapitula numa passada só, atravessando as três portas de saída com o resumo de três linhas formando o bastão.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o que a nossa análise de hoje acrescenta a essa base são quatro pilares vitais que mudam o jogo. A gente vai entender porque quem define os campos do pacote de passagem tem que ser quem recebe a conversa e não quem programa.
Fundamental isso.
Sim, vamos explorar como o tempo que a pessoa sente do outro lado da tela é, na verdade, governado por dois relógios operacionais, tratando sempre a fila mais longa primeiro. Vamos ver que toda exceção que trava o robô precisa cair numa fila com dono e prazo. E, por fim, como as idas e voltas na conversa funcionam como grande vigia para saber se o pacote está certo.
E tem um ponto aí: existe uma consequência financeira severa que amarra toda essa discussão ao nosso episódio anterior.
Ah, a questão do custo.
Exato, o buraco é mais embaixo, sabe? Quando o humano demora a pegar esse bastão, a janela de 24 horas do WhatsApp fecha e a conversa, que era totalmente grátis, passa a ser cobrada.
Nossa, então essa transição entre o robô e o humano não é apenas uma questão de capricho operacional ou satisfação do cliente, né? Ela tinha em cheio o bolso da operação.
Atinge em cheio.
É, o pedágio é altíssimo. E para deixar nosso posicionamento 100% transparente para quem nos ouve, todo esse desenho que vamos explorar a partir de agora é uma leitura da produção montada sobre o material escrito do portal.
Exatamente, é uma escolha editorial da casa.
Isso. Nós vamos mergulhar na mecânica, separando muito bem o que é a fundação que as fontes trouxeram e o que é a nossa interpretação técnica de como isso funciona na prática. Então, vamos começar pela bagagem? Naquela única passada rápida, porque a gente precisa entender o mecanismo dessas portas antes de falar do humano.
Tá, o material de automação abre as três portas com estas palavras. Primeira, o cliente pediu preço, condição ou algo fora da tabela. Segunda, o cliente repetiu a mesma pergunta duas vezes, sinal de que a resposta não serviu. Terceira, o cliente escreveu qualquer variação de quero falar com uma pessoa. E arremata: sem essas três portas, o agente vira labirinto e o cliente vira ex-cliente. Voltando à nossa leitura, essa é a bagagem, e o episódio de hoje começa onde ela para.
Deixa eu ser advogada do diabo aqui por um segundo.
Manda ver.
Porque a gente simplesmente não programa robô para lidar com absolutamente tudo. Tipo, se o cliente pedir uma condição fora da tabela, não seria mais fácil ter uma inteligência artificial treinada para negociar em vez de acionar humano?
Ah, essa é a armadilha clássica. A tentação de automatizar a exceção é o que cria o labirinto que o material mencionou.
Entendi.
O robô é brilhante para volume e padrão, mas a decisão de negócio, O risco de dar um desconto que quebra a margem, ou a empatia de entender por que o cliente está frustrado, isso exige julgamento humano. Quando o robô tenta adivinhar a exceção, ele erra, o cliente se irrita e abandona a compra.
Claro, faz todo sentido. É por isso que a porta de saída tem que existir. E quando o cliente passa por ela, o humano precisa de contexto imediato.
Perfeito. O bastão não pode cair.
E sobre o bastão? O material de automação diz assim. Ao chamar o humano, o agente entrega três linhas. Quem é, o que quer, o que já foi dito. Sem isso, a pessoa recomeça a conversa e todo o ganho evapora. Voltando à nossa leitura, as três linhas são o piso. O pacote completo é o teto. E quem escreve o formulário do teto é o atendente.
O que nos leva a um adendo técnico que opera nos bastidores de tudo isso. O material de automação fala de um conceito chamado marcação silenciosa. Pense nisso como um assistente invisível acompanhando a conversa.
Tá, mas como assim?
A cada resposta que o cliente dá lá nas etapas iniciais, o agente marca uma etiqueta e preenche um campo no sistema.
Pera, então o robô não tá apenas conversando. Ele está literalmente tomando notas no escuro enquanto fala, separando, sei lá, o que é dor, o que é objeção, o que é interesse.
Contínua e imperceptível para quem está de fora. E é justamente esse trabalho minucioso de bastidor que permite que o próximo contato comece milimetricamente do ponto em que o anterior parou.
Só que aí a gente entra no defeito crônico da passagem de bastão, no famoso handoff, né?
É aí que a coisa complica.
Porque a lógica parece perfeita. O robô coletou tudo, anotou tudo e agora passa para o humano. Onde a corda arrebenta na nossa leitura da casa, o defeito nasce num erro de perspectiva. É quando a pessoa que programa a automação lá no ar-condicionado tenta adivinhar o que o vendedor no telefone precisa para fechar o negócio.
Material do agente comercial descreve defeito com estas palavras. Na prática, handoffs levam só o objeto, interessado. Quem recebe define os campos porque sabe o que falta para decidir. Voltando à nossa leitura, quem monta o robô sabe o que o robô coletou. Quem atende sabe o que a decisão exige. E as duas listas quase nunca coincidem.
Mas vem cá, se o robô guardou o histórico inteiro da conversa por causa daquela marcação silenciosa que a gente acabou de falar, por que o atendente não pode simplesmente rolar a tela do WhatsApp para cima, ler tudo que foi conversado em 10 segundos e seguir a vida? Para que criar um pacote separado?
Parece burocracia, né?
É, isso não é criar uma burocracia onde não precisa?
Excelente provocação. A questão é a carga cognitiva e o volume, sabe? Um vendedor não recebe uma conversa por dia. Ele recebe dezenas, às vezes centenas. Se a cada atendimento ele tiver que auditar um log de chat inteiro, ler 30 mensagens trocadas com um robô para garimpar informação crucial que está perdida no meio de olás e tudo bens, a operação trava.
Faz sentido. Ia demorar muito.
Muito. O programador muitas vezes constrói um robô que manda uma notificação genérica, tipo, toma, lead quente. Mas lead quente não é informação. É só um rótulo vazio.
É um adjetivo. Não diz o que a pessoa quer comprar.
Justamente. Por isso, o material do agente comercial detalha que o pacote de passagem tem que ser cirúrgico, contendo 6 itens específicos: objeto, contexto, decisão anterior, pendência, prazo e evidência. E o material de outbound complementa dizendo que o vendedor pede 4 campos vitais em vez de aceitar aquele rótulo genérico.
Quais são esses campos?
Ele exige saber a origem do lead, a necessidade declarada nas próprias palavras do cliente, a pergunta que ficou pendente e o conteúdo que ele já consumiu.
E aqui entra uma ferramenta de diagnóstico implacável que nós, na nossa leitura da casa, chamamos de teste prático da primeira pergunta digitada.
Ah, eu gosto muito desse teste.
É muito simples e qualquer operação pode fazer amanhã de manhã. Funciona assim, o líder da operação senta do lado do atendente. O lead chega da automação. Se a primeira coisa que o atendente digita no teclado for uma pergunta que o robô já tinha como saber a resposta, o pacote foi desenhado pela pessoa errada.
É a prasa de fogo, né?
Exato. O atendente, nesse exato momento, soltou o bastão e voltou lá atrás na pista para pegar, forçando o cliente a repetir uma informação que já tinha dado.
Esse teste é brilhante, porque ele revela o sintoma imediato da falha do pacote. Mas o cliente não sente apenas a frustração da repetição, sabe? Ele sente, acima de tudo, o peso do tempo.
Com certeza.
E se formos investigar como medir essa verdadeira experiência da espera, entramos num terreno perigoso. O mercado adora fazer promessas vazias como "Ah, atendemos em no máximo 5 minutos. Prometer isso numa planilha de marketing é maravilhoso, mas a realidade física de quem está digitando do outro lado é muito diferente.
Prometer prazo tirado do chapéu é a receita para o fracasso. E como a operação deveria olhar para isso de forma madura?
O material de outbound manda medir 2 relógios, tempo em trabalho e tempo parado na fila. E manda comparar a entrada diária com a capacidade da etapa seguinte e tratar a fila mais longa primeiro. Voltando à nossa leitura, o cliente não vê 2 relógios, vê um só. O tempo até alguém responder de verdade.
É essa visão unificada do cliente que dita as regras do jogo. A pessoa com o celular na mão não sabe se o atraso é porque o vendedor está preenchendo um formulário complexo ou se é porque tem 200 pessoas na frente dela.
Ela só vê o ponteiro girando.
Isso mesmo. Então, a operação interna precisa dissecar essa percepção de demora em 2 compassos distintos para saber exatamente qual remédio aplicar. E a regra aqui é de um contraste muito simples. O relógio de trabalho aponta para o pacote. O relógio da fila aponta para a capacidade. E cada um pede um remédio.
E o diagnóstico errado custa muito caro. O material do agente comercial deixa isso claríssimo, ao afirmar que gerar mais leads com o time já saturado apenas aumenta a espera e envelhece as oportunidades. Tentar resolver um problema de fila, injetando mais contatos no topo do funil, é como tentar desentupir um cano abrindo mais a torneira. Só vai transbordar.
É por isso que, na nossa leitura, a conclusão é taxativa. Prometer minutos sem medir os relógios é escolher o número antes do diagnóstico. É medicina baseada em chute. E falando em problemas que travam a operação, existe um tipo de conversa que é o verdadeiro buraco negro do atendimento.
Nos famosos casos que travam tudo.
Exato. Os casos em que a automação simplesmente bate no muro. O que acontece com aquelas exceções que o robô não consegue e não deve resolver?
O material do agente comercial lista os bloqueios com estas palavras: identidade não confirmada, preço divergente e desconto fora da faixa bloqueiam e escalam. Outros abrem uma fila de análise. E o material de automação entrega a outra metade, dono e prazo por lead, com tarefa criada automaticamente. Voltando à nossa leitura, porta de saída sem fila do outro lado é parede pintada de porta.
Caramba, parede pintada de porta é a imagem perfeita.
É bem ilustrativo, né?
Sabe aqueles desenhos animados que o coiote pinta um túnel na montanha de pedra? O papaléguas passa, mas quando o coiote tenta ir atrás, ele dá de cara com a parede de tijolo? O robô faz a mesma coisa com o cliente. Ele diz: ah, entendi que você quer um desconto especial. Vou te passar para o setor responsável. O cliente acha que passou pela porta, mas na verdade do outro lado não tem ninguém. Ele bateu no tijolo.
E o que resolve isso, segundo os materiais, é a atribuição estruturada. Essa fila de análise ou fila de exceção que eles citam não é um limbo no sistema. Na nossa leitura, essa fila de exceção funciona apenas como um corredor dedicado dentro daquela fila única de prioridade geral da operação.
Que é um conceito que a gente já trouxe como bagagem lá do episódio 3.
Exatamente. É um corredor expresso para os casos delicados, mas que precisa obrigatoriamente ter o nome de responsável e um relógio de prazo batendo.
E aqui a gente precisa traçar uma fronteira muito clara sobre o que esse humano vai fazer. Porque certas permissões não são bagunça.
Perfeito. E isso se resume a uma única ressalva para quem nos ouve. As classes reservadas à aprovação humana, como autorizar desconto, alterar prazo de contrato e encerrar negociação, pertencem à série agente de IA no funil comercial, assim como as questões de contrato de autonomia e alucinação. Então nós deixamos a governança completa lá e mantemos o foco aqui na mecânica de como a conversa muda de mão.
Demarcação feita. Então, sabendo que a exceção bloqueada vai para esse corredor com dono e prazo, surge a pergunta inevitável. Como a gente mede se toda essa teoria do formulário do pacote está realmente funcionando? Porque o gestor comercial pode olhar para o pacote e achar genial, enquanto o vendedor que está usando pode achar um lixo. Quem desempata essa briga?
Boa pergunta.
Na nossa leitura da casa, o grande juiz disso tudo é um indicador silencioso. As idas e voltas por handoff atuam como o vigia do pacote.
No cenário que o próprio material do agente comercial constrói como exemplo, quando os atendentes escrevem quais campos precisam receber para decidir, as idas e voltas por lead caem de 3 para 1, voltando à nossa leitura. É um exemplo do material, não uma promessa. E o que ele ilustra é o mecanismo. Nós não estamos falando de uma garantia de redução mágica, sabe?
Sim, claro.
Estamos falando do princípio causal por trás dessa queda.
E a nossa matriz de diagnóstico destrincha esse princípio de uma forma bem visual. Pensa nas idas e voltas como a quantidade de vezes que o vendedor precisa acionar o cliente de novo só para pescar um dado básico.
Tá.
Se você tem ida e volta alta, mas a sua fila está curta, isso aponta erro direto no pacote. O atendente tem tempo, não tem gargalo, mas a conversa enrola porque ele está cego sobre o que o robô já fez. Por outro lado, se você tem ida e volta baixa, mas uma fila enorme, isso acusa falta de capacidade. A conversa em si flui super bem e se resolve de primeira, mas tem uma multidão na rua esperando a porta abrir.
Essa matriz desloca completamente o foco do gestor. Tira o foco da ansiedade irracional de atender em 5 minutos e coloca na eficiência estrutural de atender munido de informação. E quando nós conectamos tudo isso ao cenário mais amplo, a agilidade deixa de ser apenas uma régua de satisfação de cliente e se revela como uma gigantesca régua financeira.
Ah, agora a gente chegou no coração da dor, onde a ineficiência encontra a fatura do cartão de crédito. Vamos cruzar a mecânica de atendimento com as regras de cobrança.
Uma frase rápida de bagagem para resgatar a base matemática disso. Segundo o episódio 5, cobra-se por mensagem entregue na plataforma oficial desde 1º de julho de 2025.
Importante lembrar disso.
Sim. Essa janela de atendimento de 24 horas abre no exato instante com a mensagem do cliente, oferecendo resposta grátis dentro dela e exigindo o modelo aprovado e pago fora dela.
E aqui entra a leitura mais contundente da nossa produção. As 3 portas se abrem quase sempre com a janela aberta, porque, afinal, a porta é acionada justamente quando a pessoa acabou de digitar pedindo preço, ou pedindo uma condição fora da tabela, ou clamando para falar com alguém.
Exato.
A janela de 24 horas se escancarou ali, naquele milissegundo. Só que, a partir desse ponto, o relógio da janela e o relógio da fila correm juntos. Cada segundo de atraso corrói a paciência de quem compra e evapora o prazo de gratuidade de quem vende. A consequência, não tem margem para dúvidas. A fila lenta não só irrita, encarece.
E para materializar o impacto disso, imagina um cenário que a gente está inventando agora só para a didática. O cliente pede uma condição especial, digamos às 10 da manhã de terça. O caso bloqueia, escala, e o atendente só pega a tarefa, digamos, na quarta tarde.
Nossa, um dia inteiro e um pouco mais perdido no corredor da fila de exceção.
No nosso exemplo inventado, é exatamente essa espera que deixa a janela fechar. A operação perdeu as 24 horas inteiras apenas no relógio da fila. Aquela conversa que começou com um direito de resposta livre e sem custo, evaporou.
Que prejuízo.
Handoff sem dono é a conversa mais cara da operação, a que espera a janela fechar.
Isso muda absolutamente tudo sobre como a gente enxerga uma notificação tendente no sistema. Não é mais apenas um, puxa, nosso SLA tá ruim, o cliente ficou esperando.
Vira um problema de caixa real.
Vira um problema de caixa. Nós literalmente pagamos pedágio para continuar uma conversa que já estava ganha. Handoff sem dono rasga dinheiro. Bom, para amarrar tudo que destrinchamos aqui, eu vou desenhar o arco final em 3 frases, resumindo a espinha dorsal de hoje.
Manda ver.
Primeira, a conversa sai da automação pelas 3 portas, e pelas exceções bloqueadas, com o pacote definido sempre por quem recebe e com as 3 linhas servindo como piso mínimo indispensável.
Perfeito.
Segunda, o tempo sentido pelo cliente é regido pelos 2 relógios internos, tratando a fila longa primeiro, com as idas e voltas funcionando como o vigia estrito do pacote. E terceira, toda exceção nasce já com dono e prazo, evitando o custo alto e desnecessário da janela fechada.
Uma síntese cristalina. E para nossa audiência que deseja colocar a mão na massa imediatamente, deixamos um desafio muito prático, uma verdadeira tarefa de casa. Hoje ainda, sente com o atendente que mais recebe conversas da automação na sua estrutura.
Boa.
Em conjunto com essa pessoa, escrevam a lista de campos que realmente faltam para que ela consiga decidir algo sem precisar perguntar de novo ao cliente.
O pacote não se deduz na tela de programação. Ele se constrói escutando quem atende. É exatamente isso. Tragam quem sofre a dor para desenhar o remédio. E com esse plano de ação na mesa, nós nos despedimos por hoje, mas anunciando de forma categórica o nosso próximo passo. Vem aí o 7º e último episódio da série, chamado A Conversa que Vira Receita. É lá, nesse próximo e último encontro, que a gente vai pegar todo esse atendimento e conectar de vez aos números financeiros da operação. Até lá fica a reflexão. Trate o bastão como o dinheiro da sua empresa, porque no fim das contas é exatamente isso que ele é. Um abraço e até a próxima.